Nós hoje vamos olhar para o capítulo 18 do livro de Números. Nos últimos programas nós dissemos que do capítulo 16 ao 19 iríamos encontrar casos realmente impressionantes. Seriam impressionantes porque se relacionavam com sacerdotes, com os líderes religiosos do povo de Israel. Nós vimos que no último capítulo que estudámos, no 16, vimos como Coré era um líder religioso importante da tribo de Levi e que se rebelou contra Moisés e Arão. Ele pertencia ao serviço sacerdotal. Ele procurou instigar o povo contra Moisés e contra Arão. E infelizmente tudo terminou em desgraça para ele, assim como para os revoltosos. Deus teve de intervir de uma forma clara, mostrando que tinha sido ele que tinha chamado Moisés e Arão para o serviço que eles desempenhavam. Não era algo que homens pudessem agir para contrariar a vontade de Deus. No capítulo seguinte, nós vimos como o povo se revoltou ainda contra Moisés e Arão. Pelos vistos, aquelas mentiras e intrigas que Coré tinha desenvolvido fizeram eco na mente e nos corações daquele povo. Então o povo se revoltou. Diziam que, de facto, Moisés e Arão não estavam a dirigir bem as coisas. E, de alguma forma, eles insurgiram-se contra os seus líderes. E, nesse momento, vemos como a liderança de Moisés é fundamental. Ele intercede pelo seu povo, intercede diante de Deus para que, de facto, o seu povo fosse poupado. E esta atitude de Moisés faz-nos lembrar Jesus Cristo. Faz lembrar Jesus quando estava na cruz. Quando ele clama ao Pai dizendo, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ainda nestes textos que temos vindo a analisar ultimamente, vemos que Deus faz com que a vara de Arão, o sumo sacerdote, dê flores e frutos. Ora, é bom lembrar que esta vara era uma vara velha, seca, uma vara que já não tinha vida, que era usada por Arão há muito tempo, onde ele caminhava com ela pelo deserto. E milagrosamente Deus faz com que aquela vara que estava morta, que já não dava fruto, desse amêndoas. O que Deus disse ao seu povo por meio deste assunto, deste milagre? Deus disse que o sacerdócio de Arão tinha sido dado por ele e tinha todo o apoio da parte de Deus. Que Arão era um homem que tinha autoridade dada pelo próprio Deus, tinha uma autoridade divina, pois foi Deus que o chamou para ocupar aquele cargo. A vara de Arão, podemos dizer que ressuscitou. Foi como Jesus Cristo que ressuscitou. Hoje Cristo se acha à direita de Deus e intercede por cada um de nós. Ele é o grande sumo sacerdote, diz o livro de Hebreus. E é algo impressionante e ao mesmo tempo encorajador ver que Cristo Jesus está ao nosso lado. Está conosco num momento difícil. É Ele que nos acompanha e é Ele que nos dá acesso com confiança ao trono de Deus. Ele é o intermediário entre nós e Deus. Você não precisa de outro intermediário. Não precisamos de qualquer outro artefacto para nos relacionarmos com Deus. Jesus é aquele que nos concede todos os privilégios de poder falar com o Pai diretamente. Você que me está a ouvir tem essa oportunidade neste momento de dirigir a Deus a sua oração. Não precisa dirigir a sua oração a mais ninguém. Só Deus Pai, de facto, responde às nossas orações e Ele o faz através do sacerdócio de Jesus, através do sacrifício de Jesus Cristo. Foi Jesus e mais ninguém que morreu naquela cruz para que nós pudéssemos ter um relacionamento com Deus. Mas se por um lado Ele foi crucificado na cruz, se por um lado Ele morreu naquela cruz, por outro lado, à semelhança da vara de Arão, Ele ressuscitou e está à direita do Pai, a fim de cada um de nós podermos ter relacionamento intenso com o próprio Pai. Agora vamos para o capítulo 18, onde vamos encontrar aqui os deveres e os direitos dos sacerdotes. Nós não vamos gastar aqui muito tempo nestes textos, porém vamos salientar aqui algumas pequenas lições que nós podemos aplicar aos nossos dias ainda hoje. Então vamos ler a partir do verso 1. Diz assim, Números capítulo 18, verso 1. O Senhor disse a Arão, Tu e os teus filhos e toda a tribo de Levi serão responsáveis pelas faltas cometidas contra o santuário. Podemos notar aqui que é uma grande responsabilidade que estava sobre Arão, os filhos de Arão e toda a tribo de Levi, de cuidar do tabernáculo, de cuidar do santuário de Deus. Esta era a sua tarefa principal e ela deveria ser feita com toda a responsabilidade e com todo o cuidado. Eles tinham de dar contas pelo seu trabalho, pela forma como cuidavam do santuário. E o verso continua: mas a responsabilidade pelas faltas cometidas no exercício das funções sacerdotais recai sobre ti e sobre os teus filhos. Se por um lado toda a tribo de Levi era responsável pelo santuário, por outro lado, Arão e os seus filhos eram responsáveis pelo trabalho em si. Arão tinha esta responsabilidade acrescida, sendo eles os responsáveis pelos exercícios das funções sacerdotais. Deus quer dizer aqui que Arão deveria ter mais cuidado a olhar para a forma como os sacerdotes praticavam o seu sacerdócio. E Deus queria então chamar a atenção de Arão e dos seus filhos para que eles andassem em humildade, mas com um grande sentido de responsabilidade e um grande sentido de espiritualidade também. Que eles entendessem que deveriam cuidar das coisas que eram concernentes ao trabalho de Deus. Todos os sumos sacerdotes que viriam no futuro, eles deveriam ser homens humildes, homens com um grande sentido de responsabilidade. E seria muito bom se nós hoje olhássemos para a nossa volta e os líderes, sejam eles religiosos ou não, assumissem as suas responsabilidades, tivessem este grau de compromisso com as coisas. No fundo, todos eram responsáveis pelo santuário, mas Arão e os seus filhos eram, digamos assim, responsáveis pela forma como o sacerdócio era exercido. Então eles deveriam ter cuidado quando escolhiam alguém para determinada tarefa. Eles eram responsáveis, como é óbvio, pela forma como cada um fazia a sua parte, mas ao mesmo tempo Arão e seus filhos eram responsáveis, eram os chefes, digamos assim, dos sacerdotes. E, em última análise, era a eles que Deus iria pedir contas se alguma coisa corresse mal no serviço sacerdotal. Era bom que no nosso meio os líderes assumissem este sentido de responsabilidade. E infelizmente vivemos num país onde nunca se encontram responsáveis para nada. Há crises, buracos financeiros, situações que são dramáticas, acidentes nas estradas, buracos que ficam por tapar, coisas desse tipo, e nunca se encontra o responsável. Nunca se encontra aquele que, de facto, não fez a sua parte. Aqui Arão e os seus filhos, e a palavra de Deus nos mostra que os líderes devem ser chamados à responsabilidade pela autoridade que têm e pela responsabilidade que lhes foi concedida. Eles devem ser chamados à responsabilidade. Continuando, o verso 19 nos diz: todas as ofertas sagradas que os israelitas trouxerem ao Senhor, dou-tos a ti também, e aos teus filhos e filhas, como direito perpétuo. É uma aliança eterna selada com sal diante do Senhor, para ti e para os teus descendentes. O Senhor disse a Arão: tu não receberás herança em Canaã, com as outras tribos, nem terás uma parte com elas. Eu é que sou a tua herança e a parte a que tens direito entre os israelitas. Notamos aqui que Deus está a preparar o sustento, a providenciar o sustento para os levitas, que foram separados por Deus para o serviço religioso. Deus quer que eles prestem um serviço exclusivo no santuário. Porém, por causa disso, eles têm de ter sustento próprio, ter o sustento garantido. E o povo é que deveria trazer então estas ofertas, os seus dízimos, para o sustento dos sacerdotes. Todas as tribos iriam receber uma parte no território que iriam ter quando entrassem na terra prometida. Porém, a tribo de Levi estaria completamente dedicada e exclusivamente dedicada ao serviço sacerdotal. Não teriam qualquer território para si. Não haveria qualquer campo para cultivar. Então, como é que eles vão viver? Como é que eles vão ter condições de comer, alimentar as suas famílias? Bem, Deus aqui diz que eles viveriam das ofertas e dos dízimos do povo. Foi o que Deus determinou. Deus disse então que o povo, como tinha forma de se sustentar, teria os seus territórios, as suas terras, eles deveriam então trazer o dízimo, deveriam trazer as ofertas para Deus. Infelizmente, por causa de alguns exageros cometidos, muitas vezes em algumas comunidades, quase este assunto fica como um assunto tabu. mas a realidade é que a Bíblia fala dele. É Deus quem coloca as orientações sobre as ofertas e sobre os dízimos. É Deus e os textos bíblicos que nos mostram como deveria ser feito este procedimento aqui. O objetivo era que os levitas não tivessem que mendigar, que os levitas pudessem de facto dedicar exclusivamente ao serviço de Deus. O objetivo era que os levitas não padecessem necessidades. Todo o povo iria ter um pedaço de terra. Todo o povo iria receber uma herança, digamos assim. No entanto, os levitas não iriam ter bens materiais nesse sentido. Eles deveriam depender exclusivamente de Deus e da obediência do povo às orientações de Deus. Hoje, os ministros de Deus, que vivem exclusivamente para o serviço de Deus, também de alguma forma vivem desta relação e esperam que o povo obedeça a Deus nesta área. Devem também dar o seu dízimo, as suas ofertas. Eu creio que mesmo os sacerdotes aqui deveriam ter esta atitude. E é claro que sim, eles deveriam também dar o seu dízimo. Eles também deveriam, porque isto é um sinal de gratidão a Deus. O dízimo, é preciso que seja dito, ou as ofertas, não é uma atitude de comprar os favores de Deus. Isto tem que ser dito de uma forma muito clara. As ofertas que nós fazemos a Deus, sejam elas em géneros ou em dinheiro, não é também um investimento. Às vezes as pessoas têm esta ideia, ok, eu vou dar o dízimo que é para receber, então depois muito mais. E esquecem-se que esta oferta, esta atitude de dar o dízimo, é uma atitude de gratidão para com Deus. É algo que eu devo fazer do meu coração e dizer em sinal de gratidão a Deus, como Deus me deu tanto. E neste caso aqui, o povo de Israel, Deus tinha dado territórios para eles, tinha dado terras a eles. Então, em sinal dessa gratidão para com Deus, eles deveriam trazer os dízimos e as ofertas. E os sacerdotes, apesar de receberem, não terem, digamos, o seu próprio território, eles também deveriam ter essa atitude de gratidão para com Deus. E os ministros de hoje devem também dar os seus dízimos e as suas ofertas, porque isto tem a ver com o relacionamento de cada um com Deus. Diz assim o verso 25 aqui do nosso texto bíblico. O Senhor disse a Moisés que comunicasse ainda aos levitas as seguintes ordens. Agora Deus vai falar não ao povo, mas aos levitas. Então tomem atenção. Quando receberem dos israelitas as décimas que vos destinei para como paga, devem pôr de parte uma décima dessas décimas para as oferecerem vocês próprios como tributo ao Senhor. Como vemos aqui, os levitas também deveriam dar o seu dízimo. Tinham de entregar para o trabalho do Senhor 10% do seu sustento. O trabalho de Deus é sustentado e mantido pelas ofertas do povo, mas é feito com sinal de gratidão a Deus. E os levitas também deveriam estar gratos a Deus e por isso deveriam também dar o seu dízimo e dar as suas ofertas. O verso 28 continua. Desse modo, também vocês pagarão tributo ao Senhor por todas as décimas que recebem. Entreguem essa parte ao sacerdote Arão. E de todos os dons que recebem, devem pôr sempre de lado a parte melhor, como tributo para o Senhor, e essa é a parte que me fica consagrada. Mais uma coisa, depois de terem retirado a parte melhor para o Senhor, o resto das décimas será para vocês, como qualquer produto da eira ou do lagar. Podem comer delas e em qualquer lugar com a vossa família, pois trata-se do salário que recebem em troca dos vossos serviços na tenda do encontro. Se retirarem das décimas a parte melhor para o Senhor, não cometerão o pecado de profanarem o que os israelitas consagraram e não correrão o risco de morrer. Vemos aqui que é interessante que Deus mostra que a melhor parte é sempre consagrada para Ele. Porquê? Qual é o objetivo? O objetivo é de podermos dizer exatamente que Deus é o principal na nossa vida. Deus é o Senhor da nossa vida. E se nós, talvez a uma pessoa de respeito, nós entregaríamos uma boa coisa, vamos supor que queríamos presentear talvez um familiar importante, talvez o presidente da República, um ministro qualquer, certamente nós não iríamos dar qualquer coisa. Porque é que com Deus teria de ser diferente? Então a atitude que Deus quer ver no nosso coração é essa atitude de respeito, de consideração. E por isso o melhor deveria ser separado para Deus. E aí nem os sacerdotes deveriam mexer. Depois dessa parte melhor ter sido separada para Deus, Então sim, os sacerdotes poderiam retirar aquilo que era o seu sustento, aquilo que era o seu salário. Nós estamos a chegar agora ao capítulo 19, onde vamos encontrar um tipo de sacrifício bem interessante e diferente de todos aqueles que já temos abordado até aqui. Então vamos ler o primeiro verso deste capítulo 19 e ver este sacrifício aqui, um sacrifício diferente daqueles que temos notado. Diz assim o verso 1 do capítulo 19 do livro de Números: O Senhor deu a Moisés e a Arão as seguintes leis e preceitos. Ordena da minha parte aos israelitas que te tragam uma vaca vermelha que não apresente absolutamente nenhum defeito e que ainda não tenha usado a canga. Entreguem-na ao sacerdote Eliezer, e ele leva para fora do acampamento e manda-a degolar na sua presença. Com o dedo molhado no sangue da vaca, Eliezer fará 7 vezes a expressão em direção da tenda do encontro. Mandará queimar a vaca na sua presença, fazendo arder a pele, a carne e o sangue e os intestinos. Depois, o sacerdote pega no ramo de cedro e de ensopo e no pano de púrpura e atira-o ao fogo onde arde a vaca. A seguir, o sacerdote lava a sua roupa, toma o banho ritual e voltará para o acampamento. Mas ficará impuro durante todo o dia. Aquele que estiver a queimar a vaca deve também lavar a sua roupa e tomar o banho ritual, mas ficará impuro durante todo aquele dia. Um homem ritualmente puro juntará as cinzas da vaca e irá colocá-las num lugar puro, fora do acampamento. A comunidade dos israelitas deve conservar estas cinzas para preparar a água da purificação, que equivale a um sacrifício pelos pecados. Aquele que foi juntar as cinzas da vaca deve lavar a sua roupa, mas permanecerá impuro durante todo aquele dia. Este ritual será válido para sempre, tanto para os israelitas como para os estrangeiros que vivem no meio deles. Quem tocar no cadáver de uma pessoa fica impuro durante 7 dias. No terceiro e no sétimo dia deve espargir-se com a água da purificação e então ficará puro. Se não fizer essa expressão, no terceiro e no sétimo dia, não ficará puro. Aquele que tiver tocado no cadáver de uma pessoa e não se tiver purificado, profana o santuário do Senhor e deve ser expulso da comunidade dos israelitas. Uma vez que não se espargiu com a água da purificação, continuará impuro e a impureza continua a pesar sobre ele. Quando alguém morrer numa tenda, a lei é esta: todos que entrem nessa tenda e todos que lá se encontram ficam impuros durante 7 dias. Qualquer recipiente aberto que não esteja tapado fica impuro. Aquele que no campo tocar no cadáver de um homem assassinado ou morto de outra maneira, ou ainda em ossada humana ou numa sepultura, ficará impuro durante 7 dias. Para purificar um homem impuro, coloca-se num recipiente um pouco de cinza da vaca queimada e sobre ela põe-se água corrente. Em seguida, um homem que esteja ritualmente puro mergulhará o ensopo nessa água e espargirá a tenda, os recipientes e todas as pessoas que lá se encontram. Espargirá igualmente aquele que tiver tocado num esqueleto, num cadáver de um assassinado ou em alguém que morreu de morte natural ou num sepulcro. Esta expressão de um homem impuro fica por um que seja ritualmente puro. Deve ser feita no terceiro e no sétimo dia. Depois da expressão do sétimo dia, ele deve lavar as suas roupas e tomar o banho ritual. E no fim daquele dia fica puro. O homem impuro que se não tiver purificado deve ser expulso do povo de Israel, pois profanou o santuário do Senhor. Não se purificou com a água da purificação, portanto continua impuro. É uma lei perpétua para os israelitas. Aquele que tiver feito a expressão com a água da purificação deve lavar as suas roupas, e aquele que tocar nas águas da purificação ficará impuro durante todo aquele dia. Tudo o que um homem impuro tocar fica também impuro, e quem tocar num homem impuro fica igualmente impuro durante todo aquele dia. Temos aqui um texto bíblico bastante longo, a leitura foi longa, mas era importante nós compreendermos o contexto deste sacrifício. Temos aqui, como eu já disse, um sacrifício um pouco invulgar. Ele é invulgar em primeiro lugar porque o animal sacrificado é um animal fêmea. Depois também é invulgar porque a cor desta novilha é uma cor estranha, vermelha. Eu não sei se de facto era pintada ou se é uma raça, alguma raça especial. Porém, a orientação divina aqui requer que esta novilha seja perfeita, seja sem defeito. Não tenha nunca sido um novilho de trabalho. Então esta novilha deveria ser completamente queimada e as suas cinzas deveriam ser misturadas com a água para a expressão das purificações, para ser usada para purificar as pessoas ou os utensílios. Deveria ser também queimado com esta vaca dois paus e um pano de púrpura. Eu creio que, de facto, este texto aqui nos aponta, mais uma vez, para a pessoa de Jesus Cristo. Foi ele, de facto, que foi vestido com uma túnica de púrpura e pendurado no madeiro. E, de facto, foi o seu sangue que nos purifica a cada um de nós. Eu creio que este texto nos reporta para essa relação entre a nossa vida e o próprio Deus. Aqui os filhos de Israel, que estavam em peregrinação pelo deserto, eles nessa caminhada certamente teriam pecados que cometiam e Deus tinha dado orientações que cada vez que houvesse pecado, eles deveriam então fazer os sacrifícios no tabernáculo. E aqui Deus mostra que quando não era possível ter o tabernáculo armado, então esta água da purificação que era misturada com estas cinzas desta vaca queimada serviria para purificar o povo em qualquer altura. Ou seja, Deus não queria que o povo estivesse a viver em pecado de uma forma consciente, aguardando para que o tabernáculo fosse montado e só aí então se oferecesse o sacrifício. Deus estava a dar uma forma para que o homem a qualquer tempo, em qualquer altura, se pudesse relacionar com Deus e pôr bem com Deus. Este era o objetivo deste animal sacrificado. Assim como foi o objetivo de Jesus Cristo ao ser sacrificado por nós, para que nós pudéssemos relacionar-nos com Deus. No próximo programa nós continuaremos a olhar para o povo de Israel e a aprender com eles acerca de como nos relacionarmos melhor com Deus. Até lá, fique sempre na nossa companhia e que Deus o acompanhe e guarde e que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio.